E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do História Studio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do História News Diárias, nosso podcast aqui do História Studio, dedicado às notícias rápidas de todo o seu dia a dia. Então, presta bastante atenção, porque as notícias de hoje são notícias para além de geopolítica e economia, para além do tarifaço do Donald Trump. Hoje nós vamos falar também sobre o tsunami que atingiu o Japão, a Califórnia e também a Rússia, começando com um terremoto na Rússia. Vamos falar sobre o Enamed, também vamos falar aqui sobre as reações do mundo em relação ao tarifaço do Trump. Óbvio, a gente não pode ficar sem falar sobre o assunto e sobre a relação do Canadá com a Palestina na ONU. Preparem-se, vamos começar o nosso programa. Sejam bem-vindos e muito obrigado por quem está aqui assistindo e acompanhando o nosso projeto. Valeu, vamos lá. Vamos começar então pelo Canadá. Vamos começar sobre uma notícia um pouco mais tranquila, falando de relações internacionais, mas não indo para os Estados Unidos direto, mas passando pelo Canadá, bem pertinho dali. O Canadá planeja reconhecer a Palestina como um Estado soberano na ONU. Mais um país aí reconhecendo, né, a Palestina como um Estado soberano pela ONU. E o Canadá anunciou planos para reconhecer a Palestina como Estado soberano, gerando forte reação de Israel e dos Estados Unidos. Existem alguns palestinos que moram no Canadá, o Canadá tem ali uma política de imigração bem forte, principalmente para reposição de mão de obra. Tem muitos brasileiros que moram lá, muitos asiáticos que moram lá, principalmente ali da região mais a leste, né, da Ásia, do extremo oriente. E também temos muitos árabes, e obviamente dentro desses árabes temos os palestinos que moram no Canadá participando do projeto de mão de obra canadense. Então há um projeto também para mostrar que tem uma independência em relação à política externa dos Estados Unidos. O Canadá pretende então anunciar seus planos de reconhecer a Palestina como um Estado soberano na ONU, gerando uma forte reação contrária e vinda de Israel e dos Estados Unidos. Essa decisão histórica pode influenciar outros países a impactar o processo de paz no Oriente Médio, marcando uma mudança na política externa canadense. Então, o Canadá, por ser um dos maiores países do mundo, por ser um dos países mais estáveis economicamente falando, né, ter boas relações internacionais, pode ser que ele, reconhecendo o Estado de Israel como um Estado soberano, como um Estado independente, de fato, motive outros países a irem à ONU e pedirem também o reconhecimento como um Estado soberano, né? Então, o reconhecimento da Palestina como Estado soberano pelo Canadá pode mudar o jogo e o cenário internacional. E aí a gente fez um texto sobre o assunto, né? Sobre as iniciativas feitas pelo Canadá, a reação de Israel e dos Estados Unidos e como isso impacta o conflito, a posição de Israel sobre a situação e a resposta dos Estados Unidos. Lembrando que o nosso texto ele é baseado numa publicação feita pelo G1, né, na Globo. Então, além do Canadá, nós também vamos falar aqui sobre Brasil. Aqui, o Brasil foi reconhecido como o epicentro da economia verde. Foi reconhecido por quem? Foi reconhecido numa conferência ambiental, né, e climática pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Al Gore foi vice-presidente do Bill Clinton nos anos 90. E ele falou com muito carinho sobre o Brasil. Ele falou que as tecnologias verdes representam soluções sustentáveis que combinam inovações e preservação ambiental. Então, para ele, o Brasil é um grande epicentro, um país que deve ser bem visto e replicado as suas políticas de economia verde, principalmente a questão de energia, né? De geração de energia limpa, através de painéis solares, através de usinas eólicas, as hidrelétricas. Então o país sempre dá um show em relação a isso e foi bem reconhecido pelo Al Gore, que é um ambientalista, além de ser ex-vice-presidente dos Estados Unidos, tá? Então, desde energia renovável até agricultura inteligente, essas tecnologias reduzem custos operacionais enquanto promovem a sustentabilidade, atraindo investimentos e impulsionando a economia verde no país. O Brasil está no centro das atenções quando o assunto é a economia verde, mas será que estamos aproveitando todo o potencial que o nosso país oferece? De acordo com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, ele diz que sim, e ele traz dados que podem nos surpreender. Então ali eu falo um pouquinho sobre os investimentos da Just Climate no Brasil, né, que é uma instituição ligada ao Al Gore, tá, que é um fundo de investimento dele em relação ao meio ambiente. Falo sobre a transição de energia e a sustentabilidade, também o papel do Brasil na COP30, né, agora em 2025, que vai acontecer em Belém do Pará. As tecnologias verdes, como que elas funcionam e o futuro verde que estamos construindo. Nosso texto, ele tem como base, a fonte, né, do nosso texto é o NeoFeed, beleza? Vamos então agora falar, não tem como fugir, né? Vamos falar do Trump um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a relação das tarifas. Primeiro, uma notícia interessante para o Brasil, que o Joseph Stiglitz, nem sei pronunciar direito o nome desse cara, mas o Joseph, que é um Nobel da Economia, mais um, tá? Lembrando que na semana passada a gente falou do Nobel da Economia que falou sobre o impeachment do Trump em relação a essa questão dos 50% contra o Brasil, né, que se ele mantivesse 50% contra o Brasil seria um motivo importantíssimo para o processo de impeachment dele lá nos Estados Unidos. Esse economista é americano, tá? E agora nós temos um outro Nobel de Economia, que é o Joseph Stiglitz, sei lá como é que pronuncia esse sobrenome dele. Ele elogiou a postura do Brasil, principalmente do presidente Lula, contra as chantagens do Donald Trump. Nobel de Economia elogiou a postura do Brasil contra as pressões comerciais de Trump, destacando a defesa da soberania nacional como exemplo global. O economista ressaltou a importância de resistir às chantagens unilaterais, especialmente em questões ambientais e econômicas, posicionando o país como uma referência em relações internacionais. De acordo com o Nobel da Economia aqui, o ex-chefe do Banco Mundial, ele colocou o Brasil no centro de um debate global. E o Brasil se coloca como sendo um grande player que vai enfrentar os Estados Unidos da América, principalmente o presidente deles lá, o Donald Trump. E o mais interessante é que eu saio com essa notícia e no mesmo dia o New York Times, né, o The New York Times fez uma entrevista com o presidente Lula e lançou essa entrevista com o presidente Lula lá no seu portal para os americanos, uma entrevista muito interessante, eu tive a oportunidade de ver, vou tentar trazê-la aqui para vocês, né, uma leitura dessa entrevista sobre as perguntas que foram feitas pelo jornal de Nova York em relação ao governo brasileiro, em relação à política do governo Lula e as respostas do Lula em relação às perguntas, né? Como que isso foi tocado, como é que isso aconteceu e quais foram as respostas. A gente faz uma pequena tradução aí do texto original do New York Times e eu também faço uma análise do conteúdo para vocês, tá bom? Bom, faço também uma comparação entre os ataques do Capitólio e os ataques do Brasil no 8 de janeiro, e esse é só para vocês relembrarem, né, do que a gente está falando aqui. A gente não está falando só de uma questão econômica, também estamos falando de uma questão política, o papel do Brasil no cenário global frente ao Donald Trump e o que o caso Brasil-Trump nos ensina para as relações internacionais e econômicas do Brasil. Nosso texto é baseado na notícia que saiu no site da Carta Capital, tá bom? Continuando falando sobre esse assunto, né? A gente vai falar sobre o Emmanuel Macron. Antes de falarmos diretamente sobre o tema, a gente dá uma rodopiada em volta dele, né? Então vamos falando aqui sobre o Macron. O presidente da França criticou o acordo da União Europeia com os Estados Unidos ao olhar para a posição do Brasil, né? A posição do governo brasileiro em relação ao tarifaço. E ele diz que os europeus não foram temidos o suficiente. Não fizeram ser temidos o suficiente pelo governo americano para a redução das taxas. E aí o governo da União Europeia, os países europeus, passam a ter a taxa então de 15%, enquanto o Brasil, que teria um aumento das suas taxas de 10% para 50%, né, aumentando em 40% as suas taxas, nós não tivemos esse acréscimo, esse aditivo aí de 40% em 700 produtos, que é a nossa próxima notícia. Deixa eu só passar pela fala do Macron. De acordo com o Emmanuel Macron, o acordo comercial da União Europeia e dos Estados Unidos trouxe benefícios limitados para a Europa, com desequilíbrios favoráveis aos Estados Unidos em setores estratégicos. Alguns ministros franceses defendem retaliações, enquanto comparações com outros acordos mostram termos mais vantajosos. O futuro das relações depende das renegociações para equilibrar os interesses econômicos de ambos os lados. O presidente francês não poupou críticas ao acordo da União Europeia, afirmando que o Bloco Europeu não demonstrou força suficiente nas negociações. Bom, a gente vai ver nesse texto como que o Macron criticou, quais são as críticas dele, né? E principalmente essa frase, nós não fomos temidos o suficiente, reclama da falta de força da União Europeia nas negociações, o impacto dos acordos na França, a reação dele vai ser bem falada por toda a Europa, vai ser vista por toda a Europa como uma medida de olhar para o Brasil e perceber que o Brasil, que tem uma economia inferior à economia dos países europeus, teve coragem de enfrentar os Estados Unidos e buscar soluções para o problema. Ele fala sobre benefícios limitados do acordo e também como os ministros franceses estão pensando numa retaliação e as comparações entre outros negócios, outras negociações de tarifas que foram feitas aí pelos Estados Unidos. Nossa fonte é a Folha de São Paulo. Gente, toda notícia agora eu falo a fonte, porque nos nossos primeiros episódios eu não falei as fontes, né? E a galera ficou perguntando quais são as fontes que estão aqui, tá? Em todo o texto nosso. Você vai entrar aí, storystudio.com.br, o link tá na descrição do episódio. Você vai ver que tem a fonte de todas as notícias que nós publicamos, de todos os artigos, de todas as resenhas. Nós disponibilizamos a fonte original para vocês, tá? Vocês podem consultar todas as nossas fontes para vocês terem certeza daquilo que vocês estão recebendo. É bem checado. Nós recebemos as notícias, lemos as notícias, estudamos para ver se vale a pena colocar para vocês. Depois consultamos a fonte, e geralmente fontes muito confiáveis, né? Dos principais jornais do mundo e do Brasil, então não tem muita preocupação. A gente vai verificar só se realmente esse jornal não está publicando uma fake news, né? A gente faz as nossas checagens por aqui e depois nós editamos o texto e criamos as imagens para publicar para vocês, tá? É um processo longo, tá? É um processo bem complicado. Mas a gente tem os auxílios aí hoje de ferramentas, inteligências artificiais que nos ajudam a buscar a autenticidade disso, criar imagens, organizar o texto, tá? Só não escrever o texto, porque eu gosto de escrever os textos e ler os textos originais e buscar ali a minha escrita, né? O meu caminho, tá bom? Vamos lá, já explico isso todo episódio, galera. A galera que tá acompanhando desde o primeiro, para poder ter ali uma credibilidade em relação ao nosso conteúdo aqui, que não é feito de qualquer jeito. A gente tem realmente um trabalho bem grande para trazer essas informações para vocês aqui e mantê-los atualizados na nossa audiência. Bom, tarifas do Trump. Ontem, no dia 30 de junho, de julho, desculpa, ele assinou, de fato, o tarifaço para ser aplicado daqui a 7 dias, né? 6, 7 dias. Não vai ser aplicado a partir do dia 1º, mas sim depois disso, ainda no mês de agosto, de acordo com o que ele assinou ontem. Pode ser que ele mude de ideia a qualquer momento, como ele deu para trás em muitas coisas que ele anunciou que ia fazer. Porém, o que ele jogou para trás foram 43% das exportações brasileiras que estarão agora isentas desses 50%. 43% das exportações brasileiras significa 700 itens que ele removeu da lei, né? Então ele olhou, né? Obviamente foi um time, né? Uma equipe obviamente capacitada para isso, que determinou que 700 itens que o Brasil exporta para os Estados Unidos não terão o reajuste dos 40%, né, levando a 50% aí, da taxa, da tarifa. Porém, muitos produtos ficaram de fora, tá? 43% do volume de exportação do Brasil para os Estados Unidos não vai ser afetado, está isenta deste aumento das tarifas. A relação comercial dos Estados Unidos e Brasil enfrenta tensões às tarifas e restrições desde o primeiro episódio aqui do nosso programa, né, nós falamos sobre isso, mas mantém potencial recuperação através das negociações diplomáticas e da diversificação de mercados. O comércio bilateral pode sofrer redução inicial, porém estratégias conjuntas entre governo e setor privado podem preservar essa oportunidade ou essa importante parceria econômica. As tarifas do Trump causaram alvoroço, mas agora a gente tem uma redução aí de 700 itens. Dentro dos 700 itens, nós temos muitos itens que são favoráveis à economia americana, tá? E que para nós era um ponto de preocupação muito importante, como por exemplo a laranja. O estado de São Paulo é o nosso único estado que produz aeronaves, produz aviões, né? Com a Embraer em São José dos Campos. E 90% da aviação comercial americana, dos Estados Unidos, aviação interna, aviação doméstica, é feita com aviões da Embraer. E eles precisam ter manutenção desses aviões. Então, óbvio, um ponto importante da lista dos 700 itens são peças de avião. São partes de aviões, inclusive aviões civis comerciais. Tá? O próprio avião mesmo. Não o avião em si, mas todas as peças de avião, todos os componentes de um avião, ferramentas, equipamentos voltados para a aviação, tá? Foram liberados. Além disso, nós temos muitos combustíveis, tipos de combustíveis. Todos os tipos de carvão mineral, todos os tipos de gás natural, todos os tipos e formas de petróleo, combustível possível, também estão disponíveis. Inclusive, energia elétrica é um dos itens que não está taxado aí com 50%. São três grandes focos, né? Aeronaves, combustíveis e a laranja. A polpa da laranja, o suco de laranja congelado, o suco de laranja congelado com alguns aditivos, também são itens importantes para essa lista, porque os Estados Unidos consomem muito do nosso suco de laranja, principalmente por causa da Flórida, né, que produz suco de laranja, mas precisa de matéria-prima brasileira também, né? A Flórida produz laranja, mas ela necessita da nossa matéria-prima. Inclusive, boa parte dos Estados Unidos, que é a Flórida, não dá conta de toda a economia americana. Então, o impacto para a Embraer são as ações, que dispararam 10% com a isenção, tá? Os produtores de laranja no estado de São Paulo, 70% da produção de laranja no Brasil vem do estado de São Paulo, comemoraram, obviamente, com a lista de exceções. Nós estamos ainda alguns probleminhas, como, por exemplo, a manga, né? O estado da Bahia é o maior produtor de manga do mundo. Ainda não foi solucionada essa questão da manga. Uma outra questão, por exemplo, é o café. O maior consumidor de café brasileiro é os Estados Unidos. Para nós brasileiros, eu acredito que seja uma vantagem a curto prazo, porque o café subiu muito no ano de 2024 para 2025. O valor do café no mercado subiu muito. Então pode ser que, com a restrição do café nos Estados Unidos, a gente tenha um avanço do café, manter o café no país, para a gente poder aí manter regulado o valor do café no país. Então a gente vai ter uma redução possível, tá? Uma redução do valor do café no mercado brasileiro, porque a gente não vai ter tanto incentivo para mandar esse café para os Estados Unidos, porque ele vai ser taxado em 50%. A carne bovina, a mesma coisa. A gente pode ter aí uma redução dos valores da carne bovina no mercado devido à taxa de 50% para a carne nos Estados Unidos, tá? Então ainda nós temos alguns setores que não foram beneficiados pela exceção, vão ser taxados, como o setor têxtil, o setor de carne bovina e o setor do café. Os nossos tecidos, nosso café, a nossa carne bovina vão ser taxados ainda em 50%. Para nós é uma vantagem, porque a gente consegue reduzir preços internos e manter a nossa economia estável ainda, bem, né, tranquila, sem problema nenhum, tá? Há impactos aí sobre a competitividade, há ainda estudos em relação a essas tarifas com a OMC, Organização Mundial do Comércio, e também as discussões ali dos senadores democratas nos Estados Unidos contra o tarifaço, e também senadores brasileiros que foram lá debater sobre o assunto, inclusive senadores que são ligados ao partido do ex-presidente Bolsonaro, tá? Mesmo que o filho dele esteja ali falando que está lutando contra a negociação, o próprio partido do ex-presidente está lutando para uma negociação, porque sabe que isso não faz bem nem para a economia do Brasil, nem para a imagem do ex-presidente e da sua família. Tá? Então a gente está tendo aí um revogaço de boa parte dessas tarifas. Se você quer ver a lista completa de todos os itens, tem na nossa referência. Então você quer ver toda a notícia, está lá no nosso site, historiastudio.com.br, mas nós usamos como referência o G1 da Globo. Lá tem a lista de todos os itens, você pode inclusive pesquisar qual item que você tem curiosidade. Tem muito item industrializado, tem até micro-ondas, refrigerador de 800 litros, 900 litros, uma coisa absurdamente gigante, mas a maioria são produtos industrializados, voltados aí principalmente para aviação e para energia, tá? Vamos então seguir para as nossas últimas notícias do dia. A gente vai falar sobre o tsunami. O tsunami atingiu o Havaí, o terremoto da Rússia despertou um vulcão e também criou um tsunami de 8.8, de magnitude 8.8, terremoto. Vai gerar um tsunami que vai atingir o Havaí, vai ser bem preocupante. Inclusive, eu falei no episódio anterior, né? A Oprah Winfrey, representadora dos Estados Unidos, apresentadora de televisão, abriu sua propriedade para que as pessoas pudessem usar a estrada, que é privada, que passa dentro da propriedade dela, para cruzar algumas das ilhas e poderem fugir, poderem escapar. Vou deixar um vídeo disponível para vocês na nossa notícia, que mostra os navios, as embarcações desesperadamente fugindo rápido daquela região quando receberam um alerta, então, um alerta de risco. Como base, essa notícia aí a gente tirou da BBC, tá? BBC Brasil. A outra notícia relacionada ao tsunami fala sobre as ondas que atingiram a Califórnia. Além do Havaí, né, o terremoto vai causar o tsunami que vai chegar até a Califórnia. E eu trouxe também, para quem é meu aluno, sabe que eu gosto muito dessa figura, né, que é o Alan Zoca. O Alan Zoca estava na Califórnia pro evento da EA Games, do Battlefield 6, né, um jogo de guerra aí. Ele foi para lá, tá com a galera dele, tá com a esposa dele, e ele postou nos stories do Instagram recentemente, foi ontem, né, ele postou ontem, que o governo americano lançou um alerta, né, o governo de Los Angeles, né, lançou um alerta de segurança pública para que as pessoas não fiquem perto das praias, fiquem longe da água, não fiquem perto de cursos d'água, pelo perigo que é a questão do tsunami. Vou até traduzir rapidamente para vocês a mensagem que ele postou do alerta aqui nos stories dele, do LA County OEM, né, do pessoal do sistema de alerta do condado de Los Angeles. Alerta de tsunami para praias, portos, áreas de baixo baixas perto da costa do condado de Los Angeles a partir da proximidade de 1 hora da manhã do 30 de julho. Correntes fortes e ondas perigosas são esperadas nas águas costeiras perto delas. Isso pode ser fatal. Embarcações e estruturas podem ser danificadas. Fique fora, em letras garrafais, fique fora da água, longe das praias e de cursos d'água. Visite o site alertala.org. Tá? Então esse alerta foi emitido em Los Angeles também. E para encerrar o nosso programa de hoje, vamos falar sobre o Enamed. O Enamed tem suas inscrições prorrogadas e você pode saber um pouco mais sobre o exame médico que agora os estudantes de medicina terão que fazer lá no nosso site historiestudio.com.br. Taxa, prazo de inscrição, cronograma, como fazer sua inscrição, como vai funcionar o Enamed, qual é a relação dele com o Enare, tá? Você vai ver tudo direitinho ali, como, por exemplo, como o exame complementa o outro e as diferenças principais entre os exames aí da área da medicina, também com base no G1, tá? Só não falei aí a minha referência da última notícia, vou falar agora pra gente encerrar a última notícia que eu falei sobre a Califórnia, eu trouxe a informação sobre o Alan Zoca. Também, né, agregado a essa notícia, veio da Times, da revista Times do Brasil, tá bom? Muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui, te vejo no próximo episódio. Se você não ouviu nossos episódios anteriores, volte aí no seu aplicativo agregador de podcasts e ouça os nossos episódios anteriores para você sempre se manter atualizado e bem informado com o História Studio ou História News Diárias. Muito obrigado por tudo, valeu e falou!